Boa noite, Sr. Engenheiro.
Boa noite.
Posso tratá-lo por...
Fernando.
Fernando, não sei se serei capaz, mas pronto.
Então.
Vou começar por contar uma pequena história que talvez não saiba, não sabe com certeza, mas que eu nunca mais esqueci. Há muitos anos eu estava em Cascais e fui a uma missa à paróquia, era um dia de semana, e a ajoelhar-me ou levantar-me, olhei para o lado e vi o Fernando Santos ao meu lado, que era na altura treinador não sei de que clube, talvez o Futebol Clube do Porto, não me lembro. E era um dia de semana e eu pensei, mas que estranho o Fernando Santos aqui, uma missa de manhã, um dia de semana. E depois percebi que só podia ser um sinal de uma relação não rotineira com Deus, confinado à missa ao domingo, mas que seria sinal de que o Fernando Santos procurava Deus de outra maneira. Acertei?
Acertou.
Então, conte lá, diga lá porque é que eu acertei. Eu acho que acertei, mas quero ouvi-lo dizer porque é que eu acertei.
Sim, acertou, porque a partir do momento que eu tive a oportunidade...
Vai mais alto, mais alto. Ai, alguém
posso
tem
falar
que
muito alto se quiserem
aqui.
E não preciso de microfone.
Não, alguém tem que nos ajudar aqui com os microfones.
Acho agora. Isto não me dá jeito.
Mas não é uma questão, eu acho que não é uma questão de... Não é uma questão de estar perto ou longe. É... Bem, vamos lá.
Então vamos lá. A partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer Deus, Deus vivo, presente, sempre, passei a ter uma necessidade imperiosa de falar com Ele. Eu sempre falei com Ele um pouco, sem perceber bem porquê, mas sempre fui falando ao longo da minha vida.
E mais devagar.
Não é muito fácil, porque eu fico um bocadinho alterado quando falo destas coisas, mas pronto. Então... Eu a partir de um determinado momento da minha vida, passei a ter muita necessidade de falar com Ele. E o local onde eu me sinto mais à vontade para falar com Ele é no Sacrário, porque é onde Ele está presente todos os dias, e é onde eu me sinto muito mais à vontade para falar com Ele, porque tenho ali um amigo que me ouve sempre, que me atende, que me dá umas respostas que às vezes não gosto, mas que na realidade, com quem eu desabafo. E portanto, a minha presença praticamente diária na Eucaristia passa muito por isso. E passa muito também pela minha necessidade de alimentar a minha fé, a partir do momento que eu percebi que era preciso alimentá-la, e como eu não tenho muito tempo para ler pela minha vida, então uma das coisas que eu percebi que me podia alimentar a minha fé era através da Eucaristia, alimentando o corpo dele e escutando a sua palavra. E uma das formas fáceis de o fazer é, na realidade, nós ouvirmos, participarmos na Eucaristia diariamente. Quando não vou, tenho o meu livrinho para ler as leituras, de maneira que eu vou procurar e leio todos os dias.
E leu no Luxemburgo, por exemplo?
Leio no Luxemburgo, leio todos os dias. Então é a primeira coisa que faço, acho que uma das primeiras coisas que faço quando me levanto é ler as leituras do dia. Porque isso é uma forma, na realidade, de eu poder ir, até porque já lá vão muitos anos em que eu faço isto, 20 ou alguns, desde 94 que eu faço isto, sempre, com poucas exceções. E é muito interessante para mim, porque esta leitura eu já repeti muitas vezes, obviamente, porque só tem 3 ciclos, não é? Portanto, 3 anos, ou fica aquilo, depois volta ao mesmo. Porque a verdade é que eu volto ao mesmo, mas para mim nunca é o mesmo, porque eu vou sempre ver outras coisas diferentes, vou sempre descobrindo coisas diferentes, ou alguma coisa me toca diferente. E, portanto, a minha participação na Eucaristia tem muito a ver com isso.
É engraçado, nós olhamos para si e pensamos, Deus e o futebol. Ou então eu tenho que dizer, e depois desse testemunho que deu, que Deus estaria consigo, tratando-se do futebol, ou de outra, se fosse médico, ou advogado, ou o que fosse.
Sim, penso que está comigo desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Pelo menos desde o dia 16 de janeiro de 1955, deve estar, não é? Porque foi quando eu fui batizado. Portanto, foi quando eu recebi a graça. Estará seguramente.
Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, mas percebe a minha pergunta.
Percebo bem a sua pergunta.
O futebol não se liga erradamente, talvez, mas não se liga imediatamente a Deus. Portanto, eu posso admitir que, assim de repente, ligar a bola ao sagrado, que até inclusivamente seja motivo de perplexidade para quem está perto de si, ou motivo de interrogações. Os jogadores falam disso consigo. outros treinadores, os presidentes dos clubes, ou é um assunto completamente reservado?
Não, reservado não, porque toda a gente sabe que eu sou pois, católico.
Sim, mas...
E sou praticante, quer dizer, nem sou daqueles que não são, não é? São às vezes, não é? Quando dá jeito, à segunda-feira ou à terça, depois ao fim de semana, umas vezes, outras vezes não, não é? Portanto, quer dizer, porque ser católico é uma exigência muito forte, não é?
Claro.
E, portanto, a partir do momento que eu assumi que sou católico, assumi no sentido que percebi o que era verdadeiramente ter fé e acreditar em Cristo, porque ser católico é acreditar em Cristo, não é?
Claro, exatamente.
Cristo vivo, que ressuscitou, esta que é a questão central. A partir do momento que nós temos esta certeza da ressurreição, e São Paulo diz de uma forma muito clara que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, portanto, a partir desse momento, obviamente, que nós não podemos deixar de dar testemunho de uma coisa que está na nossa vida, portanto, isto é perfeitamente natural, não há uma coisa que nós façamos por esforço, ou porque temos que fazer, ou para mostrar aos outros, é uma coisa que é perfeitamente natural nas nossas vidas. E isso é independentemente da profissão que tenhamos, do que é que exercemos ou não exercemos. Podemos ser qualquer coisa na vida, mas se Deus está presente, nós devemos mostrar isso, claramente, de uma forma muito natural, acho eu.
Percebo muito bem o que me está a dizer. O que eu tentava também perceber, e para partilharmos aqui todos, era se exatamente essa militância, eu posso falar de si como um militante de Deus.
Sim.
Exato. Se essa militância Cristo. Que o
Deus,
Fernando...
Deus Trino.
Como?
Deus Trino.
Exatamente. Exatamente. Se essa militância, que como disse bem, não é reservada, visto que as pessoas sabem que ela existe, e inclusivamente muitos aqui terão lido a excelente entrevista que deu à revista do Expresso no último sábado, onde abordou esse tema, o que eu pergunto é se o tema toca também outras pessoas que mesmo que não tenham fé no meio onde se move, que levem essas pessoas a questioná-lo, a procurá-lo, a manifestar ou espanto, ou alegria, ou perplexidade.
Um pouco de tudo.
Acontece.
Um pouco de tudo é perfeitamente natural, sim, acontece, é perfeitamente natural. Se eu vou à Eucaristia, agora no domingo, bem, quando cheguei ao Luxemburgo, fui perguntar lá na recepção do hotel, claro. Tinha que precisava de ir à Eucaristia, portanto precisava de um local de culto onde eu pudesse participar da Eucaristia. Infelizmente, no Sacré-Cœur havia uma liturgia às 5 horas em português e, portanto, claro que às 5 horas eu lá estaria.
Sim.
Lá estive. Obviamente, quando as pessoas me viram, ainda por cima eu ia fardado, porque não tinha roupa, tinha que ir fardado. Sim. Obviamente que há uma certa perversidade. As pessoas olharam para mim e disseram... E claro, eu vi que as pessoas estão a olhar, não é ele, pois eles vão se batendo uns nos outros para ver se é verdade, se
sim,
não é.
É verdade,
isso, tal. Depois lá vão um, vai dizendo que sim, depois um vem-me falar e tal, e disse, é você e tal, e disse, sou eu. Pronto. Obviamente que isso é, eu penso que isso é perfeitamente natural, principalmente agora, né, quando eu ocupo este cargo de selecionador nacional, eu acho que isso é perfeitamente natural, e é natural que as pessoas me abordem mesmo no meu trabalho.
Claro.
Abordaram-me sempre no hotel, isso é perfeitamente normal, e pessoas que têm outras religiões, e troco muitas conversas. Aliás, eu acho que uma das coisas que eu acho muito interessante, e que me aconteceu, por exemplo, felizmente a mim na Grécia, foi essa partilha e esta troca de opiniões, este comunismo. Um dos meus grandes amigos da Grécia é um sacerdote ortodoxo, um monge, que vive lá em Tiora, com quem onde eu fiquei muitas vezes a dormir, com eles. Porque eu acho muito interessante esta partilha também, partilha de comunismo, porque o Deus
é... Como
é
que falavam de Deus os dois? Sentindo
falando
que era o mesmo,
Deus,
evidentemente.
Não, só há um.
Exatamente.
Só há um, e portanto as diferenças são depois provocadas pelos homens, não é? Quem fez estas alterações todas fomos nós, não, ele não fez nenhuma alteração, nós é que fomos alterando e pusendo por estes anos todos, se foram havendo umas cisões, foram havendo umas coisas que levaram que as pessoas depois, por uma razão ou por outra... arranjassem maneira de ter a sua própria igreja. Agora, aquilo que é a base, que não é os homens, que é a igreja é de Deus. Portanto, e esse, é igual, esse Deus é igual para todos, obviamente os cristãos. Os cristãos, porque pronto, pois há um Deus que também é o mesmo, na minha opinião, para outras duas religiões, mas não será o nosso no sentido da arquitetura, não é seguramente, não é? Agora, para todos os cristãos, sim, porque... Todos acreditamos naquilo que é fundamental, que é a ressurreição de Cristo. E, portanto, as nossas trocas de ideias são sempre ligeiras. Eu lembro que um dia o Abade disse-me, hoje vamos jantar fora. E então levaram-me, meteram-me lá num carro, uma carrinha, fui lá para o meio de uma floresta e fui visitar um daqueles mosteiros onde ninguém vai, com ele e com. Eram dois e mais um assistente deles. E tive que subir para aí 300 escadas para chegar lá acima. Mas quando chegámos, ele disse-me: "Ah, isto aqui é homenagem a São Simeão." E eu disse: "Ah, aquele a quem o senhor foi apresentado." Ele disse: "Também sabes?" Eu disse: "Deve saber, é a mesma história que a tua." Disse-lhe eu, não é? Portanto, deve saber, não é? E, portanto, mas é muito interessante, eu acho que essa partilha é muito interessante, mesmo no convívio das pessoas que não percebem muito bem porque é que eu acredito em Deus. Eu tento explicar, vai, às vezes não consigo.
Já, não, vai-me explicar, vai, sabe porquê? Porque o Fernando foi batizado, fez o crisma, casou religiosamente, e depois é o próprio Fernando que reconhece, e eu também tenho aqui a data de 1994, que se deu qualquer coisa que fez com que encontrasse esse Deus que não o larga.
Sim.
E que o Fernando não larga. É possível descrever-nos a gênese dessa descoberta? O que é que esteve? Qual foi a natureza dessa descoberta?
Sim, sim. Bem, vamos, eu nasci numa família, eu não sei bem se cristã, sim, acreditava em Deus, não? Cristã, católica, não sei. Não sei sinceramente, porque agora à distância percebo isso claramente, porque a minha família, uma família tradicional de Lisboa, mas que não tinha nenhuma prática de religião, não, nenhuma. E portanto, eu fiz um percurso muito normal, fui batizado com poucos meses de vida, com 8 anos ou 9 fui para a catequese, eu já dei entrada na catequese um bocadinho tarde, até porque não havia muita prática, apesar de haver muita frequência de igreja, porque o meu pai tinha muitos batizados, muitos afilhados de casamento e batismo, que eu depois herdei e passei a ser eu.
Eu também sei isso.
E portanto, eu ia ali algumas vezes. E também havia sempre o meu pai, havia uma coisa que eu me lembro sempre muito bem, me recordo muito bem, que é todos os anos íamos a Fátima. Isso sempre. Lembro muito bem, digo que o meu pai e a minha mãe todos os anos, uma vez por ano, íamos a Fátima.
É
isso, uma espécie de tradição, não sei se era mais, se era outubro, mas lembro-me que ia lá. Não sei, acho que muito por tradição, mas portanto, não era uma família. Eu ouço muitas vezes dizer, sou filho de uma família tradicionalmente cristã, praticante, eu não sou. Que acreditava em Deus, sim, mas não nessa. E portanto, o que aconteceu foi que eu rapidamente, conforme entrei, conforme saí. Porque eu tinha 10 anos quando fui encrismado, acho que em 65, que eu fui encrismado em 65, mas depois eu saí muito rápido outra vez da catequese. Porque eu um dia estava lá na catequese, o meu catequista, o Paulo, também nunca me esqueci do nome dele, o Paulo, havia um teatro, quis fazer um teatro, e eu era o juiz, lá fui incumbido de ser o juiz, só que eu tinha que bater com o martelo, e eu cada vez que batia com o martelo dava-me vontade de rir. Dava-me muita vontade de rir, e até o Paulo disse-me: "Ah, não te podes rir", e tal, eu disse: "Olha, então tenho que mudar de posição, porque eu aqui só me está a dar vontade de rir, não consigo." E ele disse: "Ah, então não pode ser, se não pode ser, não faz", e tal, disse: "Olha, então vamos já embora, e já não volto." E fui e não voltei. É verdade. É verdade. E não voltei mais. E durante muito tempo não voltei. Terei lá ido algumas vezes aos batizados e aos casamentos. Algumas vezes para ver as miúdas também. Mas eu naquela altura estava muito mais dedicado, já gostava mais de futebol, gostava mais de ir com os meus pais para o futebol. E portanto, eu fui-me afastando lentamente. E sinceramente, eu sabia que havia Deus. Pronto. E não mais do que isto. A verdade
não,
é esta.
Sim, não havia inquietação, nem
muita nem pouca, não havia nenhuma. Com uma exceção, é que eu ainda hoje, já tenho 61 anos, portanto, ainda hoje rezo as mesmas orações à noite que fazia quando tinha 8 anos.
Ave Maria.
Pai, não. Não, é o anjo da guarda.
Ah, é o anjo da guarda.
É o anjo da guarda. Há duas orações que eu faço sempre, uma delas é o anjo da guarda. Ainda hoje faço. E nunca consegui adormecer se não fizesse essas orações. Que é uma coisa que eu nunca percebi porquê, nunca me passou para a cabeça porque é que aquilo me estava a acontecer, ou como é que me acontecia, mas o que é verdade é que deitava-me tarde muitas vezes e começava a andar na cama à volta, enquanto não rezasse, aquilo eu não adormecia.
Então foi o anjo da guarda que
foi. Foi o anjo da guarda
que foi. Até sempre... 1990.
Não sei se foi o anjo da guarda, se foi, como Santo Agostinho diz, né? As pegadas na areia, não é? Se calhar eu olhava para trás, pensava que eram as minhas, mas eram as dele. Ele é que me estava a levar ao colo e eu nunca percebi que era nada disso. Mas, portanto, eu acho que foi um pouco por aí. E, portanto, o que aconteceu foi isso. A minha vida foi sempre assim. Eu depois casei, conheci essa miúda espetacular que está aí, e casámos, e resolvemos casar para a igreja, obviamente. E lembro perfeitamente que gostei muito da preparação, do casamento, era o padre Gregório. Gostei muito da preparação, gostávamos muito da preparação. Pronto, casámos, mas pronto, acabou por aí também. Ficou por aí, fizemos a preparação, casámos, mas pronto, acabou. Depois vieram os meus filhos, obviamente que os batizámos também. Também gostávamos muito da preparação, mas pronto, foi sempre passando, não é?
Sim.
Depois os meus filhos foram para estudar e eu, quando chegou a altura deles irem para a escola, uma ia para o primeiro ano, outra para a primeira classe, porque eles têm uma diferença de 4 anos, eu resolvi que eles deviam para o colégio católico, porque achei que era bom, seria bom para a formação deles e tal. E assim fiz, um foi para os Salesianos e ela foi para o Amor de Deus lá em Cascais. Pronto, mas tudo continuou assim, sempre assim. Até que há um momento em que as coisas começam a mudar realmente.
Porquê?
Eu vou explicar. É um momento, porque há um primeiro momento, e eu acho que esse momento começa a ser aqui a mudança. Há um primeiro momento que é quando a minha filha vai fazer o crisma. E quando a minha filha está a preparar para o crisma, um dia convidou-me para ir. Convidou-me, pediu. Ah, o pai e a mãe, gostava que fossem e tal, assisti lá, os pais iam todos. Eu, claro, obviamente que fui com a minha filha, eu e a minha mulher fomos com a minha filha assistir à preparação do crisma, e eu fiquei inquietado ali. Eu fiquei muito inquietado, porque não percebia nada o que é que estavam a dizer, aquilo estava a passar muito ao lado, e portanto comecei, tive de sentir necessidade de perceber um bocadinho melhor, para poder participar um bocadinho daquilo que estava a acontecer a ela, e que eu sentia que estava a acontecer a ela. E acontece que, passado uns dias, eu fui à inauguração de uma clínica de um amigo meu em Galamares, e estava lá um sacerdote. E o sacerdote pediu um boleio para Cascais. E eu, quando fui deixar à Igreja da Ressurreição, à porta, não sei o que. Quer dizer, não sei, agora sei, antigamente não sabia nada. Disse-lhe para ele: desculpe lá, mas a gente, um dia deste, eu gostava de conversar consigo. Esta coisa da fé e do pecado, isto tudo me faz confusão, eu gostava de ter uma conversa consigo. Ele disse: está bem, quando quiseres. E assim foi. Eu telefonei-lhe, combinámos, fomos almoçar, e ele deu-me um livro, trazia um livro que me ofereceu, que era A Fé Explicada, que eu ainda guardo e que tenho. E é um livro que eu, quando li, ajudou muito, principalmente em relação à questão do pecado, que aquilo do pecado ainda me faz hoje um bocado, faz confusão. Naquela altura fazia-me tão muita confusão. E porque, sabe, eu sempre tive este alguma, qualquer coisa que me afastava, que tinha a ver com aquele Deus castigador, que estava sempre a castigar-nos, e pronto, havia sempre esta ideia que era muito castigador. E aquele livro, na realidade, trouxe-me qualquer coisa importante. Trouxe-me de tal maneira qualquer coisa importante, que eu e a minha mulher começámos a ir à missa. Começámos a ir, não íamos participar, íamos lá. Começámos a ir à missa, ficávamos cá sempre muito atrás e tal, mas começámos a ir à missa. Um bocadinho nesta tentativa de aproximação, para estarmos também mais perto daquilo que a minha filha estava naquele momento a viver. E nessa fase, eu via toda a gente ir lá à frente, eu estava-me a sentir incomodado não ir lá à frente, toda a gente ia comer, eu não ia. E eu disse: não, vou ter que resolver isto também. E então disse-lhe a ele: olha, eu agora também gostava de conversar consigo, mas não quero me confessar, porque eu, isso é coisa de me confessar, não dá jeito. Começar-me um padre, não acho piada nenhuma a isso, não é? E ele disse: não, está bem, então vem cá e tal. E eu fui, estive lá 2 horas, conversei e confessei-me também, por acaso fiz as duas coisas, não é?
Um 2 em 1.
Foi 2 em 1, e portanto isto começa a primeira mudança, ou seja, eu e a minha mulher, que sempre me acompanha, graças a Deus, nestas coisas.
Graças a Deus.
Também foi, e a partir daí começámos a participar da Eucaristia também de uma forma ativa. Mas ainda me faltava muita coisa, é verdade. Até que eu fui despedido do Estoril. Um dia, eu estava já há 20 anos no Estoril, nessa altura já trabalhava num hotel há uns anos, mas um dia cheguei ao campo de Estoril e fui despedido. 20 anos, uma
mas
relação.
Mas no Estoril estava, nessa altura, com o jogador ou treinador?
Treinador.
Treinador, já, pois.
Já, treinador. Era uma relação de 20 anos, não é?
Pois, claro.
Quando fui despedido, era, sei lá, era a mesma coisa que ter chegado a casa e a minha mãe ter posto a mala às portas, não é? Vai, agora vai-te embora, vai para a rua. E fiquei, na realidade, muito chocado nessa altura. A estupidez é muito grande, mas pronto. Isto é assim que funciona. Eu conto isto, eu lembro de uma coisa que está escrita nos Evangelhos, que tem a ver com... Que isto que é muito importante é que nós, muitas vezes, pedimos aquilo que não é bom para nós.
Aí está a dizer uma coisa tão importante.
E também muitas vezes não sabemos pedir. E eu digo isto porquê? Porque eu lembro perfeitamente, foi um jogo em Braga, a equipa estava numa situação difícil, e eu lembro perfeitamente de ter pedido.
Aí eu tenho aqui essa pergunta.
Ter
Ter pedido a
pedido.
Deus para ganhar.
Ter pedido a Deus para me ajudar a ganhar, para não ser despedido e tal. É verdade. É verdade.
Está aqui.
É verdade, é verdade. E o que é verdade é que eu perdi. E portanto eu não percebi nada do que aquilo me tinha acontecido, não é? E portanto, hoje percebo, porque senão não era selecionador nacional. É que se eu não tivesse perdido, eu é que estava a pedir mal. Eu devia ter perdido mesmo.
Ou
Ele
seja, devemos
sabe muito
confiar
melhor do que. Mas
antes
claro,
de pedir.
ele sabe muito melhor do que o que é que eu preciso. Isso é de certeza absoluta. Claro, agora depois eu tenho que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, essa coisa de milagres com a gente
Sem
sentados não
nada.
vão a lado nenhum. Portanto, isso não existe. E portanto, mas isto para dizer que na realidade, nesse dia, que foi um dia para mim complicado, muito complicado, eu fui para casa, ia muito chateado, e quando cheguei lá a casa, eu tinha uns amigos que já há um ano, à volta do ano, que me andavam a convidar para fazer um retiro, um curso de cristandade. Falavam muito de um curso de cristandade, um curso de cristandade. É, para que ela saiba de um curso de cristandade, o que é que eu vou fazer para um curso de cristandade? E fui sempre dizendo que não. Até que eu cheguei a casa, eles estão aí, esse casal que aí está. Esse casal que aí está, cheguei a casa e eles estavam lá, pronto, para me consolar. E disseram-me, olha, para a semana é um curso de cristandade, agora é que tu vais. Eu disse, nem pensei nisso. Nem pensei numa coisa dessa que eu não vou. E eles disseram, a gente vai falar com o Padre Raul e tu vais, tu vais, tu vais. E eu depois comecei a pensar, bem, mas
Por que
também,
não?
neste momento, por que não? Eu precisava descansar um bocadinho, pensava pôr a minha cabeça em ordem e tal. Não, pensei, sinceramente, se me perguntar, foi lá com a convicção de que ia encontrar Deus? Zero. Fui lá para pôr a cabeça em ordem, tanto mais que pedi àquele meu amigo para me levar os jornais, para me levar o telemóvel, porque acho que
Tabaco.
era proibido. Tabaco não
Tabaco.
era proibido,
Ah,
mas os jornais e o telemóvel, que acho que era proibido,
sim.
e eu pedi a ele para ele esconder lá, que era para eu depois ler os jornais. E lembro perfeitamente quando lá cheguei, ele disse, olha, estão lá no canto do móvel e
Nunca
tal.
mais lhes tocou.
Não, não, nem os vi sequer, nem os vi sequer. E acabei por ir, na realidade, e esse foi o momento determinante da minha vida. Graças a Deus.
Deus falou consigo. Interpelou.
Deu muita porrada, assim, nessa noite, deu muita porrada. É uma porrada que chegasse. Para quem estava convencido como eu, que era tudo, que era muito bom em tudo, veio porrada naquela noite que até dancei.
E depois, a partir dessa viragem, se quiser, dessa mudança, passou a aprofundar a fé com base no que disse há pouco, e que, citando o São Paulo, do acreditar na certeza da ressurreição
Isso
de
foi
Cristo
determinante para mim.
e da vida eterna. Foi um. Portanto, vamos agarrar nesse momento, o momento dessa viragem, com essa espécie de recado ou de.
Sim,
Não sei como
esse
diga.
para mim foi o meu momento fundamental. Um dos momentos mais importantes desse retiro foi a primeira noite, na realidade, quando me disseram para fazer o filme da minha vida e que, na realidade, eu procurei fazer, mas foi uma frase que usaram que me marcou muito, que foi Cristo és tu, Cristo sou eu, Cristo é aquele, eu não via nada ali tantos Cristos, não é? Pensava que só havia um e, de repente, percebi o que é que significava, na realidade, é que Cristo está vivo em cada um de nós. Não está no quintal da minha avó, porque a minha avó não tem quintal. Mas está viva em cada um de nós. Pode estar no quintal da minha avó, mas se ela tiver quintal e eu for para o quintal dela, porque se eu não for. E, portanto, o Cristo está e vive em cada um de nós. Dentro de nós. E, portanto, esta é que é a questão central. É, ou há ou não há ressurreição. Se há ressurreição, não há morte. Pronto, isto para mim é tudo. A partir daqui isto passou a ser muito simples. Eu não faço muitas perguntas a mim mesmo. Antigamente fazia. A partir desse momento, deixei de fazer essas questões. Como é que é a Santíssima Trindade? Como é que não é? Três em um? Essas coisas todas, está bem, fica para quem quiser perguntar. Isso a mim já não.
Convive com isso, é.
Muito bem, quer dizer, não tenho, nem tenho muitas dúvidas. Uma vez ouvi uma explicação muito interessante, que também acho que foi interessante, que foi uma questão da água, que por acaso, nessa altura, que foi nos princípios, também me ajudou um pouco. Que era, porque eu às vezes ainda pensava um bocadinho, mas como é que é possível ser três em um e tal? E depois a explicação da água é muito interessante, não é? Porque a água não deixa de ser água e tem três estados completamente distintos, não é? a água no seu sentido líquido, exatamente, normal, que todos conhecemos.
Sólido e gasoso.
E portanto, se isto é o, pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seguramente, não é? Porque acho que a simbologia é interessante, não é? Porque Deus
muito
fez homem,
muito
no estado sólido, fez homem, é ele na mesma, é Deus presente em nós, no meio de nós, e depois ele disse, pá, agora vou-me embora, mas deixo cá o meu espírito, não é? E portanto, travou-se em gás e portanto habita em nós.
O Fernando esteve em N clubes, primeiro como jogador, depois como treinador, Benfica, Estoril, Marítimo, Estrela da Amadora, o Porto, etc, etc. Um jogador e um treinador são de algum modo uns saltimbancos.
Sim.
O Fernando passou também de algum modo a ser um saltimbanco de Deus.
Saltimbanco?
Saltimbanco para mim é uma palavra maravilhosa.
Eu percebo,
não é
eu percebo a ideia. Estou a
andou, tentar... andou aqui, ainda, ontem esteve no Luxemburgo, há uns dias na Rússia.
Eu não me considero saltimbanco. Se ele quiser que eu seja saltimbanco, vou ser. Né? Se saltimbanco for eu ter que ir amanhã a Valpaços, vou. Por ele vou. Vou a qualquer lado. Saltimbanco é ter estado em muitos seminários a falar com os sacerdotes. Bem, nesse aspecto sou saltimbanco. Se é estar, se é fazer algumas coisas, eu sempre que ele me chama, a que eu percebo que ele me chama, eu procuro responder.
Como é que percebe que ele o chama?
Sim, porque acho que é qualquer coisa que nós sentimos, quer dizer, não é? Sentimos. Eu não sei explicar estas coisas muito bem, não tenho muita dificuldade em explicar, não. Eu acho que há coisas que não se explicam, sentem-se, não é? E, portanto, se eu sou convidado a ir a um lugar, a qualquer lugar, seja seminário, ou seja uma conferência, ou seja só uma conversa, ou só com os amigos, ou só no meu trabalho, eu acho que ele me está a chamar para o fazer.
Como há dias esteve com o Sr. Manuel Clemente numa conversa, está hoje aqui connosco.
Sim. Sim. Estou a falar de Deus. Estou com os meus irmãos. Ele está aqui no meio de nós. Quem nos pode dar mais prazer? Não sei.
Quando esteve no Futebol Clube do Porto, foi uma época muito gloriosa e particularmente feliz da sua vida. Teve 5 grandes títulos em 3 anos e a seguir seguiu-se aquilo que, portanto, foi uma maré alta e depois seguiu-se uma maré baixa no Sporting e no Benfica, de onde saiu despedido. O que eu queria era saber se, quando lhe ocorre uma maré baixa, toma como uma provação, como todos nós temos na vida?
Sim, seguramente.
Sempre fica afetado pelas maré baixas profissionais, quando perde um jogo. Há alguns dias perdeu na Rússia.
Não fico. Ninguém fala comigo nesse dia.
Eu sei.
Quando chego a casa, vai tudo para o quarto, fico eu sozinho. Fico sozinho. Eu sou o Fernando Santos, quer dizer, eu não mudei nada.
Não, exatamente.
Não mudei muita coisa, não deixa de ser Fernando Santos.
Provavelmente Deus queria que mudasse.
Pois, claro. Eu sempre digo que eu sou Santos, mas não sou santo, quer dizer. Portanto, o Santos continua cá, o ADN está cá igualzinho, tenho os mesmos defeitos. Procurei foi, na realidade, perceber quais eram os meus defeitos e tentar melhorá-los um pouco, isso sim. Mas continuo com muitos.
Deixa-se afetar.
Porque eu procuro ser um grande profissional, acho que esta é uma obrigação minha, ser um grande profissional, eu procuro ser o melhor, mas neste sentido, bom do termo, não é? Procuro ser o melhor naquilo que faço, obviamente, quero ser o melhor treinador, quero ganhar, obviamente.
Claro. E os portugueses querem que ganhe. Todos. Está a ver, não é só os de um
porque
clube.
Porque senão sou despedido.
É todos, exatamente. Mas há pouco disse uma coisa muito engraçada, que quando estava no Braga, lhe ocorreu pedir para ganhar aquele jogo. Eu quero voltar a isso para saber se quando está no banco, sentado num jogo definitivo, todos os jogos são definitivos, sim, sim, mas num mais definitivo que outro, ocorre-lhe rezar ou invocar o Divino Espírito Santo para lhe inspirar o pé dos jogadores, ou pelo contrário, não, deixa-me acabar, ou pelo contrário, acha que a tarefa lhe compete exclusivamente a si e que não deve servir-se de Deus agradecendo-lhe as vitórias e cobrando-lhe as derrotas?
Não, isso nunca cobro, isso não faço. Houve tempo em que fiz, mas desde essa data deixei de fazer.
Pois.
até essa data, claro, então depois eu trocava o chouriço por um porco sistematicamente, né? Quer dizer, eu era, nessa fase era a fase em que nós, eu ia à Fátima pôr uma vela para ganhar um jogo.
Claro, como eu percebo.
Pois também claro. Eu. Claro. Que era uma brincadeira, isto era um negócio, ainda por cima um negócio só bom para nós, quer dizer, porque quando a gente perdia, não, ou quando não saía bem, a gente ficava muito irritado, e protestava muito e não agradecia nada, nem quando ganhávamos agradecia, portanto, era, passava sempre um bocadinho ao lado. Portanto, hoje não, mas pronto. Eu peço de manhã logo, não peço na hora do jogo.
A primeira coisa que faz é rezar. Disse há pouco era ler as leituras, mas uma coisa é
primeira
ler as
coisa
leituras,
que, faço é rezar.
Que é uma forma de oração, mas
primeira
depois
coisa
reza
que faço
também.
É rezar.
Rezar.
A primeira coisa que faço quando levanto é rezar.
Com palavras suas ou com o Pai Nosso ou Ave Maria?
Com palavras minhas, a maioria, mas também com o Pai Nosso e com a Ave Maria. E com a invocação do Espírito Santo.
A invocação do Espírito Santo. Vamos parar aqui um bocadinho no Espírito Santo.
Agora não é o novo banco, é mesmo o Espírito Santo.
É mesmo o Espírito Santo. Mas é muito interessante porque há cristãos, há católicos, há crentes, há pessoas de fé, para quem o Espírito Santo é uma coisa muito importante. É de facto uma... Talvez eu não diria o mais importante, não se pode dizer o mais importante dos três, nem há um mais importante, não há um mais importante que os outros. Mas direi que há pessoas que são particularmente inspiradas ou levadas a invocar o Espírito Santo. É o seu caso?
Sim. Sim, porque é uma promessa que Ele nos fez, não é?
Como?
É uma promessa que nos foi feita. E que Ele fez aos apóstolos e que 40 dias, depois de 10 dias dos 40 dias, Ele apareceu lá, não é? Apareceu lá, se pôr sobre eles... E eles que estavam ali a tremer todos, bem coitadinhos, estavam lá com a mãe, mas mesmo assim aquilo estava tudo ali um bocado atrapalhado, não sabiam o que é que haviam de fazer, o que é que mostrou às vezes, não é?
Exatamente, pois. Como estamos todos, tantas vezes.
E portanto, e quando ele lá foi, e quando ele superou, e quando os iluminou, a partir deles foram para a rua, não é? E deu-se a primeira grande evangelização. E portanto esta força do Espírito, acho que é o que nos conduz, quer dizer, aquilo que nos conduz ao Pai, ao Espírito.
E
que nos guia. Sim. Portanto, eu obviamente que evoco sempre o Espírito Santo, porque a invocação do Espírito Santo é a invocação de Deus, quer dizer, não, para mim é assim, não sei se quero, eu digo-me ter muita coisa errada, mas pronto, paciência, digo o que penso.
Não, porque é que acha que diz muita coisa errada?
Não acho que diga muitas coisas erradas, acho que para algumas pessoas pode não fazer muito sentido, mas faz-me para mim, eu digo aquilo que me veio aqui dentro. Não...
Quando está no banco a ver um desafio da seleção, e quando está numa aflição, não é bem? Parece que é a mesma pergunta que lhe fiz, mas não é. Quando está numa aflição, é capaz de começar, por exemplo, a rezar o Glória ao Pai, ou ao Divino Espírito Santo, ou um Pai Nosso? Ou está tão acaparado pela jogada que está a ver desenrolar-se no relvado que não é a oração que lhe ocorre, mas sim o que está a ocorrer no jogo?
Quer que eu diga o que é que me ocorre?
Quero.
Até eu mostro o que é mais fácil.
Então mostre. É maravilhoso. Mostre lá. Levante lá um bocadinho. É uma cruz. Ocorre-lhe Cristo, é isso?
É. Foi isso que eu recebi nessa data de 1994. Tanto está aqui sempre no meu bolso. Quando estou muito atrapalhado, põe lá a mão. Às vezes é no bem e no mal.
Estão-nos aqui a dar um testemunho muito, 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 muito impressivo. O Fernando viveu muitos anos na Grécia, treinando o PAOK, o AEK, o Panathinaikos. É assim que se diz?
Panathinaikos.
Ah, meu Deus, quase que decorei esta palavra. Panathinaikos. Bom, e depois a seleção nacional grega. Viveu, portanto, muitos anos na Grécia, mas diz-se para aí, em alguns meios e não só desportivos, que o Fernando Santos veio mudado depois desta quase década, não toda seguida, mas enfim, na Grécia. Mas, no entanto, olhando para si, a autoridade própria, a serenidade, o critério, parecem os mesmos. Vem mudado porquê?
Eu não sinto que venha mudado, eu acho que... Parece-me que o que aconteceu foi que eu tive 7 anos fora, os últimos 7 consecutivos, e que as pessoas ficaram com uma ideia diferente, mas eu não me parece que tenha mudado.
Não parece assim.
Não, sinceramente não. E para quem me conhece bem, acho que seguramente não estou mudado.
Conta-se uma história, eu disse que tinha, acabei agora de dizer que tinha autoridade própria, conta-se uma história muito engraçada a seu respeito, que os gregos são mais desmazelados e trapalhões, são latinos e, portanto, que não queriam treinos cedo. E o Fernando Santos pôs o treino às 8 da manhã e houve uma rebelião, então, entre que horror, às 8 da manhã nem pensar, estavam habituados às 10 ou às 11, e foi a um quadro e escreveu 7 da manhã. E assim foi, não foi?
Foi. É verdade.
Mas acalmaram, perceberam?
Não, disseram-me que então podia ser às 8. Porque quando eu pus treino às 8, eles vieram falar comigo, os capitães de equipa, e vieram-me dizer que não podia ser porque havia muito trânsito na cidade e, portanto, que era impossível chegar àquela hora ao treino, não é? Não era verdade, porque o que eles sempre treinaram foi de tarde. Mas isso é culturalmente.
Sim, é
tem a ver com a questão com a cultura deles, porque eles jantam muito tarde e, portanto, acham que depois a seguir têm que ir ver um copo e conversar com os amigos e, portanto, até às 2 da manhã não podiam treinar de manhã, não é? E eu, como sabia que era assim que funcionava, obviamente que acho que isso não era prática normal nem profissional, pus o treino às 8. E eles foram falar comigo e disseram: ah, mister, desculpe, mas às 8 horas é impossível. A cidade tem muito trânsito, também é verdade. E eu disse, pronto, ok, fui lá, puxete. Disse, pronto, agora já não há trânsito, não é? Portanto, a partir daqui. E então eles foram lá à cabine outra vez e disseram: mister, não, estão às 8, dá que a gente se enrasca, se não tem problema.
Foi remédio santo.
Foi.
A propósito da Grécia, criou um belo grupo de amigos, que dura até hoje, os portugueses que lá estavam, e também quando o Fernando Santos foi responsável, o grande responsável, o engenheiro que supervisava a manutenção de grandes hotéis, como por exemplo o Hotel Palácio, também fez aí um grande grupo de amigos, depois há outros com quem joga bridge. É um homem de amigos?
Sou essencialmente um homem de amigos.
É. Amizade precisa disso?
Preciso disso. Preciso disso, senão quase para respirar. Se há alguma coisa que eu preciso é da minha família e dos meus amigos. E de Deus, obviamente, em primeiro lugar, mas acima, depois da minha família, os meus amigos. Adoro os meus amigos, adoro ter os meus grupos.
E tenho fiel vários, aos seus amigos. Tem estes vários grupos que eu disse,
tenho
e talvez até
tenho
hoje.
Mais, tenho mais. Sim. Sim, com quem mantém relação permanente, sempre.
O bridge joga há muitos anos. Não, no trabalho de casa que fiz, esta não consegui apanhar.
Jogo há 20 e muitos, sim. Mas jogo cartas desde muito cedo, sempre joguei. Sempre adorei jogar as cartas, adoro jogar as cartas.
E é uma necessidade.
Aliás, no hotel, uma das coisas que eu fazia era jogar com o pessoal às cartas.
Jogavam
ao almoço,
nos intervalos, claro.
Sempre.
E o bridge é um jogo que exige uma bela cabeça e outras até qualidades, sem ser só a inteligência. É uma espécie de um repouso do guerreiro.
Isso
é. Descansa de tudo jogando bridge.
Tem que dividir.
Descansa da atividade fazendo outra.
Tenho que dividir em dois planos. Um é o bridge com os meus amigos, não é? O bridge com os meus amigos, portanto, um convívio.
É social, é um convívio.
É social, com as famílias. Começou por sermos só nós, todas as sextas-feiras. Hoje já não conseguimos ser todas as sextas-feiras, mas uma vez por mês, duas vezes por mês, mas hoje já com as famílias, e portanto jogamos à tarde, depois jantamos, e hoje é também tem muito esta componente social, porque eu adoro conversar.
Uma coisa simpática.
Eu adoro conversar, os meus amigos também, e portanto... E depois há uma outra parte que eu jogo na internet, bridge na internet. Esse sim, esse é um momento de... Tenho que ter todos os dias um momento para mim. Isso preciso. Preciso de um momento em que eu...
Um momento que pode durar quanto tempo?
Isso depende do meu estado de espírito também um pouco, não é? Mas uma horinha de bridge faz-me bem durante o dia.
E consegue?
Consigo. Um bocadinho de esforço às vezes, não todos os dias, nem todos os dias consigo.
Quando vai fora com o jogador, com a
seleção... Não, na internet hoje é fácil, hoje na internet
sim,
é fácil.
Mas tem um bocadinho de sossego.
Tenho, e tenho muitos amigos também aí que não conheço, por acaso alguns já conheci, tenho histórias giríssimas disso, mas... Porque na internet a gente vai conhecendo pessoas, um dia fiz uma viagem com a mulher e com os amigos, e então não sei como é que aconteceu, mas o que é verdade é que aconteceu, quatro que jogávamos sempre na internet, era eu e outro português, uma grega que eu nessa altura não conhecia e um italiano. Estávamos todos ao mesmo tempo em Roma e conseguimos encontrar em Roma os quatro.
Fisicamente?
Fisicamente. Não nos conhecíamos nada, tivemos que pedir
e
a pessoas.
Como é que se conheceram?
Não, foi através do telefone e eu depois dizia à guia: olha, lhe fala com o senhor porque eu não percebo o que é que ele me está a dizer. E lá nos fomos encontrando e lá estávamos. Os quatro ali em Roma a conversar e tínhamos conhecido
e
através dos gabinetes.
Num restaurante, num café?
Fomos todos a almoçar.
Falando o quê? Várias línguas?
Sim, inglês preferencialmente, mas claro, italiano a gente vai percebendo também, então.
Sim.
Mas foi muito interessante e hoje somos amigos, continuamos a conversar muitas vezes e trocamos e-mails, obviamente, e já nos encontramos depois.
Aliás, diz de si, quem o conhece bem, ou mesmo quem só o conhece, que é uma pessoa de ótimas relações, cria boas relações humanas, valorizando até o outro, mas, ao mesmo tempo, cuidando de tornar claro que há uma hierarquia da autoridade e que, por exemplo, agora, dando o caso da seleção, que essa autoridade lhe compete em primeiríssimo lugar. É isto?
Sim, não. Com os amigos, não.
Não, com os amigos, não.
Agora, mas, sim.
Com os amigos ou quando, por exemplo, sim, dirigia a manutenção dos
grandes hotéis? Sim, na minha profissão. Eu tenho uma relação muito boa, ainda hoje, em dia. Eu todas as semanas, quando estou cá, vou ao hotel almoçar, mas o que faço principalmente no hotel é ir às catacumbas do hotel.
Claro.
Como se estivesse lá, já não estou lá há muitos anos.
Sim.
Mas pronto, para mim aquilo é a minha casa, não é mesmo? E portanto, estar lá com o meu pessoal, gente que trabalhou comigo nessa altura lá, o eletricista, o carpinteiro, o estufador, que vão muitas vezes à minha casa também, passar os fins de semana às vezes. Mas eles sempre souberam, e isso os meus jogadores também sabem, que eu sei separar muito bem as águas, não é? O que é profissional e o que é a parte pessoal. Na parte pessoal temos uma relação, quando entra na parte profissional temos outra, e pronto, eu, quando sou o chefe, tenho que ser o chefe, isso não tem hipótese.
E tem a noção que há em si esse dom da autoridade nata que nasceu consigo, ou foi qualquer coisa que o Fernando sentiu a necessidade de ir construindo?
Para ser honesto, acho que desde muito cedo que eu tive alguma aptidão para isso. Se há presunção a mais também, é como a água benta, cada um bebe o que quer, mas também humildade a mais também, não é? E portanto eu desde muito novo que sinto que, não sei porquê, talvez para a minha forma de ser, eu sempre tive este rosto, assim um bocadinho pesado, e portanto acho que isso fez com que também, quando eu era mais novo, os meus próprios colegas, que é um dos meus grupos, que se mantém há 45 anos, 46,
bravo,
que andámos a estudar juntos, somos seis, infelizmente um já partiu, o senhor já o chamou há uns anos, mas continuamos todos os meses a estar juntos, que estudámos desde a escola industrial até depois à faculdade, e já aí, quando saíamos para fora, quem ficava com o dinheiro era eu, quem ficava a organizar ali aquilo e tal, era eu. Portanto, isto foi sempre natural.
Claro, natural.
Portanto, não é algo que eu tivesse procurado, mas sim natural. Agora fui evoluindo muito naturalmente e fui aprendendo muito. Estas duas profissões que eu tive em simultâneo durante 18 anos, eu tive 18 anos sem ter férias, nem sábados, nem domingos. Nem...
Caramba!
Pois, é um bocadinho complicado, mas foi. Quem pagou foi a minha mulher e os meus filhos. Essa é que coitado sofreram um bocado. Mas, porque enquanto estive a trabalhar no hotel, eu entrei em 81 e só saí em 98. Portanto, esses períodos, eu não, quando estava de férias no hotel, tinha que aproveitar para fazer para a época, e portanto era tudo muito complicado.
Não acha que essas complicações fazem as pessoas crescer?
Fazem crescer e fazem também e ajudam-nos muito a crescer também mesmo nesta questão da chefia, não é? Porque muitas das coisas que eu levei para o futebol aprendi como o pessoal. Porque diretor de manutenção, com 40 homens que vão desde os 18 anos até os 70, com períodos da minha vida no Hotel Palácio, pelo menos durante 3 anos, em que cheguei a ter 110 homens a trabalhar sob as minhas ordens. Porque eu fui o que remolei o hotel todo. E tudo para a administração direta, e portanto o responsável era eu, com um grande amigo meu, que eu também já o chamou, o Luciano Doná, que é um dos meus grandes amigos, que eu considero como meu pai, e que sei que ele me considerava como filho, e que lá está em paz e descansa em paz seguramente. O meu grande amigo Luciano, que foi quem me ensinou tudo o que eu sei hoje desta profissão.
E foi construindo a sua própria...
E, portanto, esta ligação com este tipo de necessidades ajudou muito a conviver com o futebol, com outro tipo de necessidades, com gente com outro tipo de necessidades, com uma chefia completamente diferente. Mas também o futebol me ensinou muitas coisas para... muitos truques.
Por exemplo,
quando eu cheguei ao hotel, eu costumo contar isto, mas ouviram se calhar uma ou outra história destas, mas eu vou contar uma que é um bocadinho diferente. Eu cheguei ao hotel e logo nos primeiros tempos de estar no hotel, o Sr. Quintas, que era o diretor-geral do hotel, chamou-me e disse-me, olha, Fernando, eu preciso de aumentar a zona solar ali da piscina, portanto faz-me lá um estudo e tal, e vê-me lá, faz-me um orçamento para isso. Eu disse, está bem, sim, senhor. Eu cheguei cá abaixo, eu tinha pegado num moço que lá estava e tinha o posto como meu secretário, e ele estava dado como desenhador, e eu cheguei, e ele era filho do mestre, o mestre era o homem que conhecia mais o hotel por dentro e por fora. E eu cheguei e disse-lhe, olha, Alfredo, eu preciso aí de umas plantas, preciso de umas plantas para fazermos um desenho, para eu fazer uns cálculos e tal. Ele disse, está, o hotel não tem desenhos nenhuns, não tem cá plantas e tal, não tem plantas. Então, mas está ali uma coisa cheia de plantas, sim, sim. Não tem plantas. Pergunta lá ao teu pai. Ele foi falar com o pai, voltou e disse-me, ah, meu pai disse que não há cá plantas nenhumas, não há cá plantas nenhumas. Isso aí, peraí. Isso então está bem, anda cá. Tens uma fita métrica? Tenho. Então vai lá fazer o levantamento à piscina. Ele ficou muito atrapalhado, que ele não era nada desenhador. E eu disse assim, ele muito atrapalhado, disse assim, ah, também não tenhas problemas, anda lá comigo que eu faço as medições e tu desenhas. Eu passado uma hora tinha três plantas em cima da minha secretária.
Pois foi. Exatamente.
Elas apareceram, não sei onde é que elas vieram, mas estavam em cima da minha secretária.
Estava, exatamente, é o que se chama autoridade. Porquê que disse... isto é só uma pequena curiosidade para irmos para diante, mas que o futebol há uns anos, largo já, há décadas, era uma grande festa e agora já não é uma festa. É de outra maneira? É porque há muito dinheiro, porque há corrupção, porque é não, feio?
Eu não gostava de entrar por aí porque...
Não, eu também não, mas...
Eu não gostava porque acho que o futebol, infelizmente, também tem essas coisas, não é? Mas,
como tudo.
Mas como tudo. Infelizmente, como tudo, não é? Era bom que não tivesse nada. Era mais uma festa de família porque eu que comecei a ir ao futebol com 50 dias, a primeira vez fui a um estádio, tinha 50 dias, portanto fui numa alcofa, à inauguração do estádio, habituei-me durante todos esses anos a ir de manhã para um estádio, não é? E portanto levávamos a lancheira, fazíamos um piquenique, as famílias, estavam as famílias
todas à volta. Era uma grande festa.
E era na realidade uma grande festa, não é? Eu lembro-me... Jogos, daqueles jogos de competições europeias, de irmos para o estádio às 3 da tarde.
Às 3 da tarde.
E ficarmos ali sentados, os mais velhos a jogar às cartas, nós os mais novos a brincar. Portanto, era na realidade tudo uma grande festa. E era na realidade visto de uma forma, ou sentido pelo menos de uma forma ligeiramente diferente. Obviamente que a sociedade evoluiu, o futebol evoluiu também. Hoje é a maior indústria portuguesa.
E, portanto, é a maior indústria
É a maior indústria portuguesa, sim. E sendo uma das maiores mundiais, obviamente que as coisas foram-se alterando e os próprios valores também. Infelizmente a sociedade, quando entra neste ramo, mudou os valores também. Não devia ser assim, não se deviam perder os valores, mas é assim.
É a vida.
É a vida.
Olha, há pouco falou de São Paulo e também lhes disse aqui que reza. Costuma ler os evangelistas, os apóstolos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, portanto a Bíblia. Tem leituras preferidas?
São Paulo, as cartas de São Paulo são uma das
cartas de São Paulo. Quem o interpela mais da grande galeria é São Paulo?
Seguramente.
Por causa da maneira do trajeto do...
Talvez.
Da Estrada de Damasco?
Talvez. Não sei se é pela Estrada de Damasco, porque eu nunca tive em Damasco.
Quando eu digo Estrada de Damasco é a vida de São Paulo e de repente...
Não, São Paulo apaixona-me. São Paulo apaixona-me porque... Eu aqui há uns tempos tive uma espécie aqui no Campo Pequeno, aqui há 2 anos atrás, numas conferências que houve aqui, não sei se... que houve aqui no Campo Pequeno. E eu lembro-me que, quando cheguei, havia uma exposição, mas para mim entrava-se num túnel escuro, assim escuro. E na verdade mexeu muito comigo, porque... E São Paulo também é muito nesse aspecto, porque o que eu senti é que andei num túnel escuro, não é? E que de repente fez luz, não é? E portanto, nesse sentido, sim. São Paulo apaixona-me, mas apaixona-me também muito pela sua frontalidade, pela sua forma de estar, pelo aquilo que diz. E portanto, apaixona-me, sinceramente. Mas eu persigo São Paulo, acho eu. Quer dizer, não foi ele, não é ele que me persegue a mim, foi eu que o persigo a ele. Porque, é verdade, porque quando eu cheguei à Grécia, fui à procura de uma... Fui à procura de uma igreja, naturalmente, estava a procurar onde é que havia uma igreja católica e tal. Né? Fui à procura e depois um amigo meu, que era nessa altura era meu colaborador, era inglês, ele estava a ler até lá no hotel um folheto da comunidade inglesa e disse-me assim, olha, parece que há ali uma equipe oficial e perto da tua casa e tal, parece que há lá uma. Eu, diz-me onde é que é, digo, deu uma morada e tal, fui ver, era a 5 minutos, a minha casa era São Paulo, era a igreja de São Paulo, claro. Aquilo, portanto, eu ando atrás dele, não é? Vou sempre atrás dele.
Não se espantou, portanto, que fosse São Paulo?
Não me espantou nada.
Pois. Achou natural?
Achei perfeitamente natural.
Que se chamasse São Paulo?
Que se chamasse São Paulo.
Interessante. Há algum santo dos futebolistas?
Não conheço.
Não, mas como há santo disto e daqui das tempestades e de não sei o que, do bom
não
tempo.
Não
conheço,
não, sinceramente não conheço. Não conheço.
Não há.
Talvez dos esportistas ou da cultura em geral, dos artistas, isso penso que há, um dos artistas, eu penso que há. Mas sinceramente eu não sou metade.
Não.
Não, eu respeito muito, não, sinceramente,
não, com certeza,
e tenho
um
grande respeito dos santos, não é isso. Mas quer dizer, como é que eu ia dizer? Não é o santo mais importante para mim, quer dizer, não é? O santo mais importante para mim é outro.
Como é que reza?
Mas umas vezes de joelhos.
Sim, mas...
Às vezes em pé, mas depende.
Não, não é isso. Reza, como é que fala, melhor dizendo?
Eu o calco mais
como
gosto
é que
de
fala
rezar.
Com Deus?
Ah, isso fala.
Já me
disse isso,
que
isso fala durante todos os dias, toda a hora, todo o momento. No carro, por caminho, em casa, isso.
Eu
na cama.
É um íntimo de Deus, é isso?
Nesse aspecto, se pode, se quiser. Isso
é um íntimo de Deus.
Mas há um calco que eu gosto muito de estar, é no sacrário. O meu local de eleição...
Sim, sim.
Mas poder estar, se eu pudesse estar sempre, todos os dias, era no Lourdes Pereno em Fátima. No Lourdes Pereno, na Capela do Santíssimo.
Quando aqui, vai, faz o possível por ir à missa logo de manhã, ou vai à hora que pode?
À hora que posso. Sempre à hora que posso, não... Tenho de fazer as profissionais, o que procuro é conseguir de maneira de ir, não é? Quando estava na Grécia, muitas vezes a minha mulher levantava-se às 7 horas para me poder ir buscar ao hotel, para depois levar à missa, para depois me pôr ao hotel outra vez, porque eu tenho que arranjar uma maneira de me desarrascar, isso sim. E portanto procuro encontrar uma hora que me seja possível.
O que é que Deus fez de si?
Não sei. O que é que fez de mim? Não sei, sabe tudo o que eu sou, isso seguramente, não é? Agora, no fim, não sei.
Acha que ele pode ter escolhido como... Para isto mesmo? Para isto mesmo que está a ocorrer aqui, que é quase milagroso, que é a qualidade do testemunho que nos está a dar. Por exemplo?
Ele dá-nos talentos, quer dizer. Aliás, hoje, penso que a leitura de hoje fala nisso, não é?
Pois vá.
Ele deu-nos talentos e, portanto... E os talentos temos que os fazer render, não é? Se esta é a forma que ele acha que eu devo-vos fazer render, os poucos que ele me deu, e foram muitos, seguramente, eu acho que tenho a obrigação de os pôr a render. Agora, sabe, já uma vez me fizeram algumas questões do tipo, sentes que vais evangelizar, ou, como é que, ou se achas que é porque chegas aqui, tens algum jeito para falar, e que as pessoas agora vão se mudar. Não sei nada se isso é assim. Sabe porquê? Porque uma das maiores experiências que tenho... Experiências não, mas de que alguém que eu não conheço, mas que me disse que eu, de alguma forma, alterei a sua forma de viver.
Sim, exatamente.
Eu
exemplo.
Não o conheço. Não conheço, não sei quem é, nunca ouvi. Mas um dia recebi uma carta, eu era treinador do Porto na altura, e um dia recebi uma carta de um senhor de Guimarães. E ele, eu normalmente essas cartas até tenho um bocadinho receio em abrir, porque às vezes é para me dizer quem é que deve jogar e não deve jogar.
Ah, pois é, sempre claro.
Pronto, mas eu aquela não sei porque abri.
Treinadores de bancada.
Era aquela, na realidade, abri. E então o senhor, o que ele me dizia era, olha, muito obrigado por me ter ajudado na minha caminhada da fé a ter encontrado Deus. Eu disse, mas eu não conheço o senhor. Pensei, eu não conheço o senhor. Não sei quem é o senhor, não sei. Não. Fiquei muito coisa, continuei a ler. E então o que é que ele dizia? Dizia assim, lá explicava o que é que tinha acontecido. Então acho que ele foi um dia à Fátima, às 6 da manhã ou 7 da manhã, porque pronto, estava numa necessidade dele de se encontrar e portanto resolveu ir a Fátima muito cedo. Então quando chegou lá ao santuário, acho que viu lá um maluco qualquer que andava a fazer a via sacra nos claustros, porque antigamente a capela do Santíssimo era no fim dos claustros, e andava lá um maluco que andava a fazer a via sacra nos claustros, e ele aproximou-se para ver aquele maluco, só que o maluco era eu. E então ele achou muito estranho que o treinador do Porto, às 6 da manhã ou às 7 da manhã, estivesse a fazer a Via Sacra. E portanto, acho que nesse momento, é o que ele dizia lá na carta,
tocou.
Ele disse, nesse momento tocou-lhe. Portanto, está a ver, eu não falei com ele, não sei quem ele era, não o vi. E às vezes digo para aqui uma série de coisas, eu não toco a ninguém.
Quando depois do Euro, podemos continuar a vê-lo na seleção? Ou o futuro a Deus pertence?
Só Deus sabe estas coisas.
Futuro a Deus pertence?
Já me deixei disso, agora deixo-lhe nas mãos dele. Agora sei que tenho que trabalhar muito, se eu quiser continuar na seleção, tenho que ser bom treinador, tenho que trabalhar muito, tenho que estar muito atento, tenho que ganhar jogos.
Mas por si gostaria de continuar na seleção?
Sim. Então é a seleção do meu país.
Claro.
Sim, isso é muito importante. É um dos momentos mais altos. Sim, sentimentalmente, seguro.
Tem a noção que é o país.
Sim, é o meu país.
Exatamente. Não é um clube, é um país.
Eu adorei treinar a seleção da Grécia. Até porque eu vivia na Grécia e sentia-me grego. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Tenho uma relação muito forte com aquele país. Mas hoje reconheço, e eu disse isto muitas vezes, mesmo na Grécia, e disse-o com convicção, mas é verdade que quando fiz o primeiro jogo para a seleção da Grécia, que foi arrepiante para mim, não foi tão arrepiante como foi o primeiro jogo na seleção portuguesa, porque aí era o meu hino, era
a minha bandeira,
era a minha família, o meu povo, portanto as coisas são diferentes, ou bem sentimentalmente é completamente diferente.
O que é que pede à vida? A continuação da sua fé, porque o Fernando disse a fé nunca se perde.
Não.
Eu estou em desacordo, eu acho que às vezes se perde, ou melhor, se pode perder.
Ah, isso pode perder.
Se a gente se desatentar, se a gente...
Sim, pode perder. Se nós não alimentarmos, vamos perdê-lo. Mais tarde ou mais cedo, isso é seguramente. Isso não tenho dúvidas nenhumas. O que eu peço todos os dias é a primeira coisa que peço: é fé. É que o Senhor aumente a fé. A esperança e a caridade em mim e na minha casa.
Muito obrigada.
Nada, é um prazer.
Muito obrigada, Fernando Santos, muito obrigada por terem vindo. Eu acho que até saímos daqui bem mais ricos depois deste formidável testemunho. Eu acho até que nunca mais vamos ver o Fernando Santos a dar uma conferência de imprensa sobre o não sei quanto jogou assim ao assado, sem deslembrarmos disto que ouvimos aqui hoje. Muito obrigada outra vez.
Prazer. Muito obrigado.